Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Comissão aprova garantia de pagamento de pensão alimentícia quando da mudança de emprego do pai.
Assegurando que os recursos destinados para o sustento dos filhos sejam efetivamente disponibilizados.
Presidente do Senado participa de reunião no STF na terça-feira sobre aumento do IOF. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou que os devedores de pensão alimentícia poderão ser incluídos no E-Social para garantir o pagamento no caso de mudança de emprego. Repórter Marcela Cunha.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto cria um cadastro específico no E-Social para os devedores de pensão alimentícia. A medida busca evitar interrupção no pagamento quando há mudança de emprego, garantindo que o desconto da pensão continue automaticamente, sem depender de nova comunicação por parte da mãe ou da justiça. Para o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a proposta garante não apenas o pagamento, mas a melhora da fiscalização e da transparência.
A inclusão no E-Social permite uma abordagem mais integrada ao utilizar esta ferramenta para monitoramento e execução das obrigações alimentícias, contribuindo para a redução da inadimplência e assegurando que os recursos destinados para o sustento dos filhos sejam efetivamente disponibilizados.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um abono de meio dia de trabalho para pais vacinarem os filhos. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto autoriza a liberação de meio período de trabalho para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada levarem seus filhos ou dependentes para se vacinarem. Pelo texto, o abono será concedido mediante comprovação da indisponibilidade do outro genitor ou responsável em acompanhar a criança ou adolescente. A proposta estabelece que o número de afastamentos não poderá exceder o previsto no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Ao defender o projeto do seu colega de Estado e partido, senador Everton, a relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, citou a queda nas imunizações no Brasil a partir de 2015, quando o índice de cobertura vacinal chegou a ser de 97% da população.
A cobertura vacinal da população vem despencando, chegando em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%. O patamar preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado participa na terça-feira de uma audiência de conciliação no Supremo sobre o aumento do IOF, derrubado pelo Congresso Nacional. Repórter Érica Christian.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se reúne na terça-feira com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, além de representantes do governo federal e da Procuradoria-Geral da República, para discutir a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras. O PSOL e a Advocacia-Geral da União alegam que o legislativo extrapolou a sua competência ao invalidar as novas alíquotas do IOF. Já o PL argumenta que esse imposto não tem fins arrecadatórios, mas apenas regulatório. Apesar das ações, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, diz que o governo deve cortar gastos públicos e não elevar a carga tributária.
Mediar esse tipo de situação acho que não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Se o governo tem frustrado a sua intenção, deveria diminuir gastos tributários, cortar subsídios.
Ao citar o corte de 31 bilhões de reais do orçamento, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a competência do presidente da República de elevar imposto para o cumprimento da meta fiscal.
Isso é uma garantia constitucional no que diz respeito ao imposto sobre operações financeiras. Já foi feito em outros governos várias vezes.
O governo conta com a taxação das BETs, de títulos de investimentos e do aumento de imposto para os bancos digitais para cumprir a meta fiscal deste ano.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.